Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 5. Formas pelas quais o engano das riquezas procura atuar. Tópico: H. As tentativas de uso de coisas terrenas para a aquisição das coisas celestiais. Parte 3. A prática de obras humanas. Dando sequência neste novo ponto ainda à parte final do tópico anterior, também como um terceiro exemplo sobre a tentativa de comprar o dom de Deus por meio de aspectos terrenos, destacamos mais uma vez a importância de compreender a ordem do funcionamento da vida segundo a graça do Senhor e não somente segundo as obras que as pessoas praticam ou realizam. Ou seja, se o ser humano não consegue transformar o dinheiro, bens e piedade em moeda de troca para obter o dom de Deus, será que um conjunto de realizações ou obras humanas que as pessoas denominam de boas poderia servir como esta moeda de troca tão almejada? E a resposta também aqui mais uma vez é: não? Portanto, seguir um conjunto de regras pré-determinadas e a realização de obras externas e materialmente tangíveis que os seres humanos praticam ou realizam também não é a razão de Deus conceder-lhes as dádivas celestiais. Assunto abordado amplamente nos temas o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e sobre obras, trabalhos e serviços. A fé em Deus, a confiança no Senhor, a fé na justificação a nós proporcionada em Cristo Jesus e a vida guiada em retidão pelo Espírito Santo resultam em boas obras, mas não sem antes Deus conceder também, pela graça, a provisão para os seus filhos realizarem as obras do Senhor. Em Deus, uma pessoa já é abençoada nele antes mesmo de iniciar boas obras e é abençoado pelo Espírito do Senhor para a realização das boas obras, e não são as obras humanas a fonte causadora do favor do Senhor para com uma pessoa, conforme relembramos brevemente nos textos abaixo. Romanos 4, 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Gálatas 3, 1-14. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes. Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas, aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Portanto, adicionalmente ao exemplo, 1, da tentativa de comprar o dom de Deus com dinheiro ou, 2, obtê-lo pela piedade gananciosa, também quanto ao aspecto, 3, de alguém querer alcançar o favor de Deus pelas obras da lei ou pela ideia de que a realização de boas obras é que as credenciam a requerer dádivas de Deus, podemos notar que o engano das riquezas, por vários meios, despreza o que é oferecido pelo Senhor às pessoas mediante a sua graça eterna. O engano ou a fascinação das riquezas, também figurado nas Escrituras como espinhos, almeja sufocar a vontade de Deus no coração das pessoas e as quer enlaçar em suas artimanhas e iniquidades, propondo repetidamente que as pessoas, de uma ou de outra forma, devem fazer por merecer a graça de Deus. Se, porém, a graça tivesse que ser dada por merecimento, ela já não seria a graça celestial. Assim, destacando este ponto mais uma vez, o dom celestial tão desejado, e por meio de quem os outros dons se manifestam, não é vendido ou trocado, mas é dado gratuitamente àqueles que creem na bondade do Senhor e o pedem em humildade ao Pai Celestial, conforme mais um texto abaixo nos mostra. Lucas 11, 11 até 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Por fim, diante do exposto acima, algumas pessoas talvez possam ainda questionar sobre o motivo da graça de Deus, então, também não continuar a ser derramada sem restrições sobre aquele que não vive uma vida de piedade e humildade, e que, pelo contrário, se entrega à soberba ou à tentativa de comprar a dádiva ou o dom do Senhor por obras. Ou seja, algumas pessoas talvez possam questionar se o fato da graça não ser concedida por compra ou por barganha de obras não indica uma condição incoerente em relação ao aspecto de que a graça não precisa ser merecida. Por isto, entendemos ainda ser necessário recapitular o ponto de que a graça do Senhor, que concede salvação, dádivas e dons, é oferecida a todos e sem que as pessoas tenham obtido o direito a ela por boas práticas. A graça está disponível a todas as pessoas que estão na terra, conforme vimos anteriormente. E a graça é oferecida precisamente para aqueles que não a merecem e que inclusive têm grandes e impagáveis dívidas eternas diante do Senhor. Entretanto, a graça celestial não é dada para patrocinar e dar sustentação ao pecado e à injustiça, e o Senhor restringe a concessão da sua graça quando uma pessoa quer a dádiva celestial não para o bem, mas para usar as dádivas de Deus em suas cobiças e concupiscências. Assim, nenhuma pessoa se torna merecedora da graça por boas obras, mas, por outro lado, uma pessoa pode colocar obstruções à graça do Senhor quando ela própria cria obstáculos à manifestação da graça celestial para com a sua vida, conforme podemos ver mais uma vez no texto abaixo. Tiago 4, 1 até 10. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pides. Pides e não recebeis, porque pides mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A graça celestial é oferecida aos pecadores não por preço de comercialização, o que, por outro lado, não significa que ela não seja dada para um propósito, o qual, primeiramente, objetiva cooperar para que os pecadores possam ser libertos da sujeição ao pecado. Porém, se eles não querem a graça para o propósito que ela é oferecida, são eles próprios que não dão espaço para a graça atuar em seu favor, e assim não veem a manifestação da graça atuando neles e mudando as suas vidas. Concluindo este tópico, entendemos, então, que quando uma pessoa pede a Deus algo que ela necessita que é para o seu bem e para ter a provisão para andar segundo a justiça de Deus, o Senhor livremente o concede não por troca de dinheiro, de devoção prévia ou obras previamente feitas, mas pelo fato da pessoa se inclinar a receber o favor de Deus segundo o propósito da concessão da graça. Se, porém, um indivíduo quer que o Senhor patrocine e de suporte a sua prática do mal, não é a tentativa de comprar o favor do Senhor por meio de bens, devoção e obras que fará com Deus abandone a sua posição na verdade e na sua eterna justiça. 2 Coríntios 9, 8-11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus.